Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio podcast do Bora Encantar. Aqui nós discutimos estratégias para você parar de perder clientes e implementar uma cultura de encantamento. Então, se você quer aprender como encantar os seus clientes, você chegou ao lugar certo. Eu sou Luciana Palácio.
Eu sou Robson Costa.
Eu sou a Natália Esprega.
E o tema de hoje é chuva de encantamento. Como é que encanta? Conta pra gente, Robson.
Ai, encantamento é muito simples de entender como é que encanta. É superar a expectativa. De quem? Do cliente. Só que cada cliente tem uma expectativa diferente. Então eu preciso surpreender. E para todo mundo que está nos escutando aqui, logo no comecinho do podcast, hoje vai ser um podcast recheado de presentes, de ideias, de insights. Então, se eu sou você que está do outro lado aí nos escutando, caderninho, caneta, nota, porque olha, e depois manda um print para a gente com as ideias todas anotadas aí, compartilha lá no direct do Instagram. Mas vamos lá, eu vou compartilhar uma fórmula para você encantar clientes. Encanto é igual a empatia mais surpresa, exatamente nessa ordem. Primeiro a gente precisa compreender quem é o nosso cliente, as necessidades, a expectativa, e aí sim eu surpreendo ele. Porque se eu não conheço ele, eu surpreendo errado e dá ruim. Aí você não encanta. Agora, se eu conheço, eu entendo as necessidades, eu consigo surpreender positivamente. Então, toda vez que o cliente é surpreendido, ele vai, muitas vezes, representa essa surpresa com gratidão, né? Ele volta agradecendo. Nossa, vocês são incríveis. Jamais esperava que vocês fizessem isso. Olha que atendimento excepcional. Olha que marca sensacional. Isso são reflexos, né, de que o cliente está dizendo. Uau, 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 uau. Então, para encantar é muito simples. É desafiador. Estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é simples de entender. E a fórmula está aí para te ajudar. Esse é o nosso presente no começo do podcast para você.
Maravilha. Ô, Robson, e encantar é para todos os clientes? A gente pode ou deve encantar todos os clientes? Ou tem clientes específicos que precisam ser encantados?
Olha, dá para encantar todos os clientes? Sim, mas depende do tipo de encantamento. Tem um encantamento, eu classifico o encantamento em dois níveis. O encantamento que eu chamo de uau e o encantamento que eu chamo de boom. Uau é você encantar no nível onde o seu cliente fala uau. Para ser bem simples aqui para o pessoal entender. O boom é uma coisa mais profunda, você emociona o seu cliente chora, ele fica mais reflexivo, você muda a vida, o dia daquela pessoa. Então, o encantamento uau, no mercado ele é conhecido como over deliver, que é você entregar a mais. Então dá para você planejar. Uma vez que você planeja, você consegue entregar para todos os seus clientes dentro de uma jornada. Então você desenvolve uma jornada onde no final dessa jornada ou em algum momento dessa jornada você entrega algo que o cliente não espera e que surpreenda ele. Então, um exemplo, uma obstetra que vai acompanhar a gestação de uma criança. Durante toda a experiência, ela está ali próxima, acompanhando. E aí ela já tem um encantamento planejado para depois que o neném nascer. Quando o neném nasce, assim que chega em casa, né, chega a família toda, a mamãe, o neném, está todo mundo lá feliz, ela entrega um pavê especial feito por ela para celebrar o sucesso do filhinho, do nascimento do filhinho. E ela entrega isso para todas as suas clientes. Esse é um encantamento planejado, que é totalmente possível de ser realizado. Ela não sabia do pavê, mas a doutora já sabia e entregou assim que o sucesso aconteceu. Entende? Então, você que está nos escutando, o que você pode fazer para deixar já programado dentro da experiência que o seu cliente recebe algo que possa ter um significado? Que para ele, aquele significado, possa ser, de repente, a celebração de um sucesso, do resultado que ele teve com a prestação de serviço ou com o produto que ele adquiriu da sua empresa. E que você entregue isso para ele no momento certo, mas que ele ainda não está sabendo. E quando ele recebe isso, ele fica encantado. Então, Nath, respondendo a sua pergunta, é possível, com esse encantamento, wow, over delivery, encantar todos os clientes. Mas o encantamento boom é mais profundo, depois a gente fala um pouquinho a respeito dele, né, Nath?
E qual que é o momento exato de fazer esse encantamento? Quando que, por exemplo, essa obstetra... A obstetra a gente já entendeu que vai ser ali no nascimento. Mas, por exemplo, no atendimento, quando que o atendente ele entende que aquele é o momento de encantar o cliente?
Primeiro é legal entender qual é o momento de não encantar. O momento de não encantar é exatamente quando o seu cliente está insatisfeito. Porque se ele está insatisfeito com a experiência que ele está recebendo, e aí você vai tentar fazer algo por ele, assim, entregar alguma coisa, vai até um presente, por exemplo, ele vai achar que está querendo comprar o silêncio dele com esse encantamento. E aí o encantamento perde todo o contexto e só piora ainda mais a insatisfação do seu cliente. Então, quando existe uma crise para você administrar com o seu cliente, não é o momento de você encantar, é o momento de você solucionar. Solucionar, resolver o problema, monitorar, e aí depois que você certifica que realmente o problema foi resolvido, ele está satisfeito com isso, você pode entregar um símbolo do sucesso dessa superação para o seu cliente, mas só depois. Então, o momento de encantar no atendimento é quando há algo para ser celebrado, algo que você possa comemorar com o seu cliente. Se você descobre, naquele momento que você está conversando com o seu cliente e ele declara que é o dia do aniversário dele, o que você pode fazer para surpreender ele? Além de dar os parabéns, porque ele já espera que você fale o parabéns, né? Que ele declarou para você ali com o aniversário dele. Então, o que você pode fazer a mais que ele não espera? Então, quando você descobre situações assim da vida do seu cliente, você pode decidir encantá-lo. É o que eu chamo de momento de encantar. É muito tradicional, Natália, a gente entregar alguma coisa para o nosso cliente no Natal. Natal tá chegando, né? A gente recebe um monte de presentinho, né, de fornecedores. Eu, por exemplo, recebo um monte de presentinhos de fornecedores. É muito comum isso na data do Natal. Por que que a gente só lembra do cliente no Natal? Então é muito clichê. Provavelmente, além de você, vários outros fornecedores também lembraram do seu cliente no Natal. Ou no dia do aniversário também, que é muito comum. Agora, imagina você descobrir, pelo atendimento, que o seu cliente vai casar semana que vem. No casamento, ninguém faz nada. No casamento do seu cliente, ninguém faz nada. Então, imagine você entregar um símbolo, algo para o seu cliente no dia do casamento dele. Você descobre que o seu cliente finalmente vai ser pai. Ele está lutando muito por essa paternidade há muito tempo. Olha que lindo você celebrar isso com o seu cliente. Você descobre, por exemplo, que a sua cliente, ela ama animais e tem um gatinho que é muito especial para ela, que está fazendo aniversário. E aí você faz algo por esse gatinho, você vai tocar a sua cliente, nitidamente. Ou seja, você está mandando um encantamento, não é no dia do aniversário dela, não é no Natal, é no dia do aniversário do gato que ela ama. Entende? Isso é muito mais profundo. Então, o momento de encantar pode ser data de casamento, aniversário do filho, aniversário do pet, gravidez, promoção no trabalho, a realização de uma casa própria, de um grande sonho, uma grande viagem, algum acontecimento para ser celebrado, uma formatura. Aí você pode encantar nesses momentos. E olha que interessante. Você não vai fazer isso com todos os seus clientes, é óbvio. Mas você vai fazer com aqueles clientes que você se conectou emocionalmente com ele. E ele vai entender por que você fez isso, porque houve uma conexão. E através dessa conexão, ele vai agradecer demais você ter lembrado dele nesse dia tão especial. Esse encantamento é poderoso. Depois faz aí, você que está nos escutando, e conta pra gente como é que foi.
Robson, eu quero falar agora de um assunto polêmico, né? Os brindes. Quem nunca recebeu, além do Natal, como o Robson trouxe, né? Mas quem nunca recebeu aquele calendário? Quando tá, depois do Natal, né? Eles começam a entregar as canetas, as agendas, os cadernos, as balinhas, o copo, né? Muitas vezes com o logo da marca, o boné. E o que, que a gente faz com isso? A gente esquece. Porque isso não canta, não tem valor. Porque o que importa, né? Como a gente trouxe, não é o objeto em si, não é o que você. É o que tem por trás disso, né? O que você vai realmente entregar para o seu cliente. E eu queria, inclusive, falar um pouquinho do poder das cartas. É saber que alguém doou um tempo para escrever sobre você tem muito valor, né? O seu cliente vai se sentir muito especial, e você e a marca vai ficar registrado na memória de longo prazo desse cliente. Você vai conquistar um espaço muito especial na vida desse cliente. E esse cliente vai fazer o que a gente chama de marketing espontâneo, né? Falar dessa experiência para todo mundo.
É verdade, verdade. Brinde sem contexto não encanta, né? Ô, Nath, sabe? Todo final do ano eu recebo um monte de agenda. Recebo vinho, recebo caderno novo dos fornecedores, né? Porque a Encanto, acho que a Lu trouxe uma vez esse dado aqui. Acho que a gente tem mais de 200 fornecedores, né?
Encanto. Exato.
Então a gente recebe um monte de coisa, sabe?
Muito panetone.
Assim, e aquilo não me encanta, porque, na verdade, a gente percebe que foi padronizado, que foi para todo mundo. Entende? Quando você
nunca
percebe isso...
Nem entrar em contato com você durante o ano inteiro, aí chega no final do ano, te manda um panetone.
Isso!
E aí quando tá junto com o panetone, né, Robson, é assim, boas festas.
Boas festas e um próspero ano novo. Então, assim, acaba desperdiçando dinheiro. Porque qual que é o propósito? Vamos pensar assim, estrategicamente falando. Quem entregou esses brindes, o que, que o marketing dessa empresa pensou? Bem, eu vou gastar uma grana aqui, né, que tem no orçamento para brindes no final do ano. Eu vou entregar alguma coisa bem legal para os meus clientes. Para os meus clientes ficarem comigo mais um ano, né, com a gente, agradecer eles. Né? É uma maneira dele estar com a gente. Aí, se o seu cliente nem se importou com isso, se ele nem valorizou isso, pra que você fez isso? Pra que você gastou dinheiro com isso? Gastou dinheiro, jogou dinheiro no lixo, sabe? Então, gasta com encantamento. Coloca uma verba de encantamento. Como é que a gente pode montar aí um baú do encantamento? Fala aí, ô Lu, como é que monta um baú? O que, que pode ter dentro de um baú do encantamento?
Olha, são muitas ideias. Tem as camisetas, né? Com aquelas frases que tenha, de fato, conexão com o seu cliente. Aqueles buttons personalizados. Algum livro que inspire o seu cliente. Mas tem que ter aquele recadinho especial ali na contracapa. Tem as canecas personalizadas com foto ou caricatura. Eu vou mostrar até a minha que eu ganhei aqui do Bora Encantar. Com a minha caricatura. Na época eu estava loira, assim. Se você está ouvindo a gente, vai lá no YouTube ver minha caneca bonita. E tem os vouchers, né, de experiências. Pensa você proporcionar para o seu cliente um dia num spa, um jantar, ou até os ingressos, né, os ingressos de cinema, teatro, ou até um show, se você descobre ali qual banda ele gosta, dependendo da ocasião. Tem os momentos com a família, né? Parques, ingressos de parques. E os que a gente, assim, tem marca que se preocupa com os docinhos, as comidinhas. Você pode proporcionar uma aventura para o seu cliente. Quando tem marca, né? Tem uma opção de perfume. Mas aí eu acho muito particular, tem coisa que é muito particular. Porém, se faz parte do seu contexto, do seu encantamento, tudo bem. O que realmente importa, como nós trouxemos, é o contexto, o significado das coisas e não as coisas em si. Porque dá para encantar também sem presente, não dá, Robson?
Dá para encantar sem presente. Já vou, inclusive, daqui a pouquinho falar a respeito disso, trazer alguns exemplos. É muito, muito interessante isso que você falou, Lu, do baú do encantamento, porque ele representa as possibilidades, né? As possibilidades que você tem para poder encantar o seu cliente. Mas tudo isso personalizando. Então, quando você traz a caneca que você mostrou, que é muito bonita, por sinal, é uma caneca personalizada para a Luciana, com a foto da Luciana, com a caricatura, né? Com a caricatura da Luciana, entendeu? Então, imagine você fazendo isso para o seu cliente. Vai ser muito mais próximo do que você mandar o panetone, né, sem nenhum contexto para ele. Não estou dizendo que é errado mandar o panetone, não é isso. Se tiver um contexto para você mandar o panetone, e se ele entender, por exemplo, se ele for super fã de panetone, minha filha é, por exemplo, aqui, super fã de panetone.
Eu também adoro.
Então, olha, a Natália é. Descobriu que a Natália é super fã de panetone. Tá aí, ó. Pronto. Natália, eu sei que você ama panetone. Então, esse daqui, Natália, especialmente pra você, ó.
É, e não fazer aquilo de, né, uma pessoa com intolerância à lactose recebe um chocotone.
Ah, é?
Que é tão padronizado, né? Manda pra todo mundo. Nem sabe o histórico da pessoa lá e manda.
Verdade. Um kit churrasco pra quem é vegano também, né?
É... Perfeito.
Boa, boa. Então, aí existe uma combinação que é perfeita, que é você pegar o presente, né, o presente personalizado e combinar com uma carta. Combinar com algo que você escreva para o seu cliente. E, Natália, você que escreve muito, o que é importante ter nessa carta? O que é importante ter na carta para o cliente quando ele lê a carta e vê também o símbolo que é o presente, não necessariamente tem que ter o presente, né? Ele potencializa só para ter algo que fica ali eternizado, que é o símbolo, que é o presente. Mas o que tem que ter nessa carta para tocar o cliente?
Olha, eu acredito que tem que ter algo que simboliza a conexão deles, né? A conexão de quem está mandando para quem está recebendo. Porque senão é só uma mensagem. E aí a pessoa lê aquilo e fala, ah, legal, joga lá no fundo da gaveta e acabou. Mas se tem algum elemento que conecta ali, as duas histórias, elas se entrelaçam, eu acho que a pessoa, ela realmente, ela termina de ler aquilo, ela fala, nossa, né, mexeu realmente comigo, e ela guarda, ela não joga no fundo da gaveta, ela guarda aquilo, né, porque ela fala, nossa, eu vou guardar isso, porque isso realmente mexeu comigo, senão, é perda de tempo até você escrever uma coisa que você vai acabar escrevendo para todo mundo uma coisa igual, sem nenhum tipo de profundidade, sem nenhuma conexão. E aí as pessoas elas vão ler e vão falar, ah, tá bom, obrigado, viu? E lixo, fundo da gaveta.
Virou brinde,
então,
né?
Então tem que gerar conexão. Se não gera conexão, se não gera conexão, é brinde, é mais um. É tá perdendo dinheiro, na verdade, né? Que aí faz o negócio tão por fazer que não tem conteúdo. Não tem conteúdo nenhum.
De fato, a carta, ela tem que trazer o contexto, né? Por que você está entregando isso para o seu cliente? O exemplo da caneca que eu ganhei, não tinha uma carta, mas tinha todo um contexto. Foi um rito de passagem que nós fizemos ali na Encanto. Então, o importante é que tudo tenha um grande significado.
Perfeito, exatamente. Então, você pode escrever sobre a história do atendimento. A história que você teve com aquele cliente. Porque toda relação tem uma história.
Sim.
Quando foi a primeira vez que você conheceu o seu cliente? Você pode falar sobre isso. Pode falar sobre o último atendimento que vocês tiveram. Pode falar sobre algo que ele confessou para você, algo que ele contou para você que você achou muito importante compartilhar com ele, que fez a diferença no seu dia. Às vezes é o cliente que muda o nosso dia para melhor, né? Nós temos a missão de fazer isso com o cliente, mas às vezes é o cliente que faz isso com a gente também. Então, por que não agradecer aquele elogio que foi o detalhe para você ter um dia com um baita resultado, por exemplo? Você pode falar sobre isso. Então, são possibilidades. Se você escrever como a Natália trouxe, escrever com verdade, escrever algo que conecta e, como a Lu trouxe, entregando algo que tenha significado. Junta isso, tá aí. A combinação para você fazer um encantamento poderoso. Carta com presente tem uma combinação poderosa para você encantar o cliente.
Isso a gente leva isso para a vida, né? Eu vou até compartilhar aqui uma. Eu estava ouvindo você falar, Robson, eu lembrei de uma vez que. Eu acho que aí quem é aí da minha geração, dos anos 89, 90, sabe do que eu estou falando, né? Papel de carta. Quem nunca colecionou papel de carta? Né? Lu já até chacoalhando aqui a cabeça, já até relembrou os papéis de carta. É. A gente trocava, colecionava e acabava não mandando carta pra ninguém, era só pra colecionar mesmo. E eu achei, eu lembro que eu tava fazendo uma limpeza na minha casa, e eu achei alguns vários papéis de carta que eu falei, nossa, o que eu vou fazer com isso? Né? E aí eu publiquei no meu Instagram falando, olha, eu achei vários papéis de carta, então quem quiser receber uma cartinha, me manda o endereço que eu vou escrever. E para minha surpresa, eu recebi vários endereços de pessoas que, assim, eu tive, às vezes, pouco contato, né? Eu não tinha um contato muito profundo com as pessoas. E eu lembro de um amigo meu que ele era, sabe, o zoeira da turma, né? Aquela pessoa que, assim, não leva nada a sério, tava sempre brincando com tudo, até com assunto sério. E aí, quando ele me mandou o endereço dele, eu falei, meu Deus, o que que eu vou escrever para essa pessoa, né? E aí eu parei, eu pensei, lembrei de todos os nossos momentos juntos, todas as histórias que ele contou, e aí eu comecei a buscar uma outra forma de enxergar ele, né? Por trás de toda essa brincadeira, quem é ele, né? E aí eu escrevi uma carta, uma coisa simples da minha percepção sobre ele e tal, e o dia que ele recebeu a carta, ele veio falar comigo, eu nem reconheci a pessoa, ele tava super emocionado, ele falou, Nath, ninguém nunca me enxergou do jeito que você falou. Ele falou, ninguém nunca falou comigo do jeito que você falou. Ele falou, nossa, tô emocionado, adorei a carta. É, muito obrigado, nossa, adorei. E pra mim foi uma surpresa, porque uma pessoa que tá sempre ali brincando, não leva nada a sério. Quando ele me mandou o endereço, eu achei estranho. Eu falei, ele tá de zoeira, né? Mas ele falou, não, eu quero. E quando ele recebeu a resposta dele, eu falei, nossa... Tá vendo? Como às vezes uma coisa tão pequena, né? Você enxergar além do que ela transparece e do que ela passa, você consegue se conectar com ela. Né? Então, essa ação, digamos assim, que eu fiz foi muito legal. Todas as pessoas que receberam as cartinhas, nossa, ficaram super felizes, adoraram as coisas. Eu relembrei de muitos momentos que eu passei com pessoas que faziam anos que eu não falava. E foi uma coisa muito legal. Então, a carta, ela tem esse poder. Né, você relembrar uma história engraçada, relembrar um momento, às vezes, poxa, um momento apertado que vocês passaram. Então, eu acho que a carta, ela conecta muito, ela não precisa de dinheiro, você não precisa de dinheiro para você mandar uma carta, não precisa de grandes investimentos. Então, você que escutando a gente aí, não tem dinheiro para investir agora em qualquer presentinho, qualquer mimo para o seu cliente, foca na carta, que é sucesso.
Com certeza. E a Nath, ela trouxe uma coisa que também me lembrou uma experiência pessoal. É, quem tem um relacionamento vai entender o que eu vou falar. É, nós temos num relacionamento várias datas especiais, né? É a data Dia dos Namorados, é a data de casamento, é o aniversário do parceiro. São muitas datas. E esses dias eu encontrei uma carta e aí eu li essa carta do Dia dos Namorados. Eu falei assim, nossa, como pode, né? Isso fica dentro do coração da gente. Agora me pergunta o que eu ganhei junto com essa carta nesse dia. Eu não lembro. Mas a carta ficou na minha memória e sempre que eu vou lá, pego a carta e revejo, eu me emociono. Mas o presente, eu sei que eu ganhei no Dia dos Namorados, eu sei que ganhei em várias outras datas. E assim, a gente acaba esquecendo. Então a carta, como a Nath trouxe, tem um poder incrível, e pode apostar nela. E vale os bilhetinhos, como o Robson trouxe no encantamento planejado, né? Quando o seu cliente... Hoje, muitos lugares, a gente vai com hora marcada, né? Então, você já sabe o cliente que vai chegar ali, você entregar um bilhetinho personalizado com o nome dele, com uma mensagem especial para ele, é uma forma muito incrível de encantar também.
Colocar na sacolinha, né? Para quem é lojista aí, coloca na sacolinha... Ou com o nome da pessoa, um bilhetinho, uma frase, e quando a pessoa chegar em casa, vê esse bilhete, são pequenos detalhes, né? São nos detalhes que mora o encantamento. Né? Simples, mas poderoso. Então, Lu, você perguntou, né? Robson, dá para encantar sem presente? Precisa só de presente para encantar? Ah, a Natália acabou de dar um exemplo da carta. E dá para encantar de outras formas. O livro As Cinco Linguagens do Amor traz para nós maneiras da gente conseguir agradar as pessoas, né? Fazer com que as pessoas tenham bons sentimentos sobre nós. E as cinco linguagens, a primeira linguagem é a linguagem das palavras de afirmação, que são elogios. Hoje em dia, né, é tão raro o elogio. Imagina um elogio sincero de você, atendente, você marca, empresa, para o seu cliente. Elogiar alguma característica dela que você percebeu. Por exemplo, se é uma pessoa mais extrovertida, ela gosta de um elogio sobre a sua imagem, sobre sua aparência, ou um elogio sobre o seu jeito simpático, autêntico de ser. Já um introvertido gosta de você elogiar que ele é um bom ouvinte, que é uma pessoa mais culta, de repente, uma pessoa que consegue estar muito presente, uma pessoa que você percebe que ela está realmente ali de verdade, sabe? Então, o introvertido valoriza muito esses elogios sobre as suas características também. Então, elogiar é uma maneira também de você encantar. A segunda linguagem é a qualidade do tempo. Tão raro, né, hoje em dia. E às vezes o simples fato de você escutar o seu cliente verdadeiramente, com qualidade, ele está desabafando ali, falando, você está ali escutando de verdade ele. Ele fala, caramba, ela parou para me escutar. Nem o meu pai, nem a minha mãe, nem meu marido, nem meu filho. Mas ele parou para me escutar. Qualidade de tempo. A terceira linguagem é uma ação mais altruísta, que é você fazer algo que a pessoa não espera. Você realizar alguma coisa que não é obrigado você fazer, mas você vai lá e faz. É como quando a gente vai mudar de endereço, por exemplo, e a gente chama, né, um amigo para nos ajudar lá, né, na mudança. Tem muita gente que valoriza isso, né, o fato da pessoa estar indo lá, sabe, pegar o tempo dela e nos ajudar. Então, o que você pode fazer para o seu cliente que não é a sua obrigação, mas que você vai poupar o tempo dele ao fazer isso? É uma maneira também de você encantar. E o quarto, agora ele está mais desafiador, a quarta linguagem, por conta da pandemia, que é o toque físico. Mas quando tudo isso acabar, uma hora vai acabar, nós vamos poder abraçar. E essas pessoas hoje que têm muita conexão com o toque físico, o fato de você dar um abraço sincero, ela sente aquilo, aquela energia, aquilo faz a diferença para ela. E o quinto é o presente. Aí sim, né? A quinta linguagem é o presente, que a gente já falou. Então, normalmente, as pessoas têm duas linguagens principais. Se você estiver muito presente, conhecer o seu cliente, conversar com ele, aos poucos você vai identificando qual é a linguagem, quais são as linguagens principais do seu cliente. Elogio, se é qualidade de tempo, se é um serviço, né, uma ação altruísta, se é um toque físico ou um presente. Então é possível você encantar, não necessariamente só com presente, utilizando aí as linguagens, né, as cinco linguagens do amor. E é um livro, você pode pesquisar a respeito, encontrar esse livro aí, ler, eu super recomendo. É um livro importante que vai te ajudar a pensar cada vez mais, né, em como levar amor para as pessoas. E o seu cliente também é uma pessoa. Você pode levar amor para ele.
Nós entregamos até o teste, né, para os nossos alunos, para eles aplicarem ali e descobrirem, né, as linguagens do amor suas, dos seus clientes.
Ah, é verdade.
É muito bacana.
Uhum. Verdade. Bem lembrado.
Eu já fiz, já sei o meu. Nath, você já fez?
Já. E ô Robson, deixa eu te fazer uma pergunta. Para tudo isso, para escrever uma carta, seja para mandar um mimo, alguma coisa do tipo, a gente precisa ser criativo, na verdade. A gente precisa ter criatividade para fazer isso, para não ser mais do mesmo, né? Isso é uma coisa realmente que conecte com o nosso cliente, com quem a gente está querendo encantar. E como que a gente desenvolve, como a gente trabalha essa criatividade para a gente conseguir fazer isso de uma forma, assim, que realmente encante?
Com ferramentas. A criatividade, assim, ela... Você não pode ser dependente só de um belo dia que você tá iluminado, né? Hoje eu acordei iluminado. Então hoje eu sou criativo. Você não pode depender só desse grande dia. Você pode ter ferramentas para poder estimular a sua criatividade. E a gente ensina isso para os nossos alunos. Vou revelar alguns dos nossos segredos aqui do encantamento para você que está nos escutando. Mais um presente para vocês. Então você pode utilizar, por exemplo, as frases inspiracionais para estar temperando as suas mensagens, mandando mais esperança a cada atendimento, ou seja, cada mensagem que você encaminha, um e-mail, seja no WhatsApp, você pode colocar uma frase que conecte com o contexto do seu atendimento. Não pode ser uma frase também que não tem nada a ver com o atendimento. Tem que saber fazer isso, fazer essa conexão. Tá? Você pode utilizar o poema também, você pode fazer um poema para o seu cliente. Ah, mas eu não sou poeta, Robson. Tudo bem, se você não é poeta, você pode mandar algum poema que se encaixa, tipo, um poema pronto. Mas se você tiver esse dom, use esse dom.
Uma música, né?
Uma música também, né, para o seu cliente. E tem outros elementos que são interessantes. Por exemplo, a origem do nome. Talvez nem o seu cliente saiba a origem do nome dele. E aí você descobriu, por exemplo, que a sua cliente chama Luciana. Ok, coloca a origem do nome da Luciana aí para a gente. Vai, faz o Alexa conversar com nós agora aqui. Coloca a origem do nome da Luciana.
Significado do nome Luciana, mulher graciosa e iluminada, aquela que é perseverante e disciplinada.
Ninguém me encantou ainda com isso.
Imagina essa agora.
Eu tenho o meu, tá, Robson?
Ah, você tem? Então vou dar um exemplo da Natália melhor.
Natália significa dia do nascimento.
Dia do nascimento, olha só que interessante. Digamos então que você vai encantar a Natália. Você descobre que Natália significa o dia do nascimento e você pode contextualizar isso na sua carta, na sua mensagem. Ou seja, que Natália significa o dia do nascimento. E pensando nisso, eu resolvi fazer isso por você, Natália, pensando no dia do nascimento. Como foi, Natália, o dia do seu nascimento? A Natália não vai lembrar como é que foi o dia do nascimento dela, porque a gente nunca lembra, né? Mas estou trazendo aqui ideias para você saber o que escrever, como que você pode descontrair, levar mais leveza no seu atendimento. Por exemplo, você pode também descobrir por datas celebrativas do seu cliente. Você descobriu que o seu cliente você vende para B2B. Você descobriu que a empresa dele inaugurou o dia da abertura da empresa, foi o ano, né? O ano da abertura foi no ano 2000. No ano 2000. E aí você pesquisou e descobriu... 2000 não, vamos colocar 2002, porque 2002 eu lembro. Eu lembro quem ganhou o Oscar em 2002. Digamos que foi em 2002. E 2002, quem ganhou o Oscar? O filme Uma Mente Brilhante. E aí você pode escrever... Olha, no dia... No ano do nascimento da sua empresa, em 2002, o filme que ganhou o Oscar foi Uma Mente Brilhante. Eu acredito que para você montar sua empresa e para você fazer tudo isso que você fez durante todo esse período, aquele dia, aquele ano foi um ano também de uma mente brilhante. A sua empresa ela é brilhante hoje porque provavelmente há X anos atrás você vivenciou uma mente brilhante. Enfim, estou trazendo aqui ideias, mas você pode falar também com o seu cliente sobre isso, trazer as datas celebrativas, comemorativas dele e contextualizar isso com o Oscar, com qual foi o time que foi campeão no Brasil, qual era a novela da época, você pode trazer qual era a grande notícia ou uma comparação com o aniversário de uma celebridade, ou seja, por coincidência eu descobri, Luciana, que a Beyoncé faz aniversário no mesmo dia que você. E aí você... Não é? Aí você... Por quê? Porque eu fui lá... Sabe que isso mostra? Isso mostra que a Luciana... Isso mostra que eu investi um tempo para poder fazer isso. Ela vai falar, nossa, ele parou para pesquisar sobre a minha data e descobriu que o meu aniversário é no dia do aniversário da Beyoncé. Que incrível isso! Quem faz isso hoje em dia? Ninguém, entende? Então são esses detalhes aí que fazem a diferença na hora de você encantar.
Bom, já que a gente está chegando agora no final do nosso podcast, eu gostaria de fazer um desafio para o Robson. Robson, eu vou te falar alguns segmentos aqui e você vai dar uma ideia aí de como encantar nesses segmentos. Pode ser que aí, ó, já quem tá ouvindo, se você é desse segmento, já pega essa dica aí, hein? Pode ser?
Boa, boa, pode, vambora, bora, 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 vamos lá, gostei.
Então, se você fosse um motorista de aplicativo, como você encantaria?
Se eu fosse um motorista de aplicativo, eu entregaria uma miniatura do meu carro, porque meu carro é super especial, é o carro, né? O carro do melhor atendente de aplicativo do Brasil, para que o meu cliente saísse de lá com uma recordação dessa viagem maravilhosa que ele passou comigo. Isso serve também para mecânica, para um lava rápido, que pode entregar esse carro em miniatura como um símbolo do sucesso do carro limpo ou do carro consertado.
Ah, legal. E se fosse uma clínica odontológica?
Eu entregaria um sorvete especial feito pela nossa clínica, com um nome especial para esse sorvete, uma mistura diferente, gostosa, bem saborosa, no final, para a pessoa saborear, com uma frase ali, ainda nesse pote do sorvete.
A minha dentista, ela dá uma escova, ela tem uma maquininha que ela faz o nome da gente na escova.
Ah, que legal! Aí, ó, show de bola! Muito bom, gostei, gostei. Personalizou com o nome a escova. Muito boa ideia, mais uma aí para quem está no ramo de odontologia.
E se for no segmento de beleza, Robson, que é o segmento que envolve aí cabeleireiros, clínica de estética, esmalteria, design de sobrancelha, maquiagem, toda essa parte, que dica aí de encantamento você daria?
A estética tem muito a ver com a autoestima, então o antes e depois é ótimo, né? Eu compraria aquelas máquinas fotográficas que você imprime a foto na hora, quando a minha cliente chegasse, eu tiraria uma foto dela e depois, quando ela finalizasse, eu tiraria uma foto do depois. E entregaria para ela essa foto mostrando o sucesso que ela teve, ou colocaria no mural da beleza a foto dela, porque ela precisa se empoderar, né? Ela precisa se sentir que tá linda, tá maravilhosa. Então fazia como se fosse o hall da fama lá de Hollywood. Faria isso, faria da beleza. E colocaria as minhas clientes assim, tacando elas com as fotos.
Legal. E o último, um provedor de internet. Esse eu achei que isso é complicado, hein?
As operadoras, né? De call center.
Olha, esse é bem desafiador, né? Olha, o telemarketing, por exemplo, ele pode quebrar um protocolo. Né, simplesmente demonstrando a intenção dele, porque como parece um robô, quando ele é humano, ele já encanta, porque parece um robô falando. Mas eu estimulo muito os nossos alunos, por exemplo, a recitar frases no final de um atendimento. É muito melhor do que, olha, desejo uma boa tarde, você pode recitar uma frase para o seu cliente. Olha, queria agradecer esse atendimento, se você me permitir para empoderar o seu dia, inspirar, você me permite recitar uma frase especialmente para você? Sucesso não é um destino, sucesso é uma jornada. Desejo um grande dia para você, sabe? Você termina com chave de ouro uma ligação. Você também pode apresentar o seu time. Você pode mandar uma foto do seu time de atendimento, que vai cuidar da experiência dele. Digamos que você é um provedor de internet, sempre tem uma área que vai cuidar desse cliente. Você manda uma foto desse time, apresentando, para dar uma personalidade, sabe, para as pessoas se identificarem. E se você tem técnicos, quando concluir a instalação da internet, por exemplo, o seu técnico pode entregar algo que simboliza esse sucesso da internet finalizada. Aqui na Encanto, por exemplo, os nossos técnicos entregam uma caneca personalizada para celebrar com o cliente esse momento da conclusão da instalação da nossa solução. E mandam um vídeo personalizado agradecendo a experiência, né, de ter ido até a empresa do nosso cliente, porque acaba conhecendo, né, porque vai presencialmente nas empresas. Então, são maneiras aí, várias maneiras de você, com certeza, conseguir encantar, mesmo sendo um provedor de internet. Agora, todas essas ideias que nós trouxemos aqui, talvez quem está nos escutando, pô, Robson, mas você não falou do meu segmento, né? Você falou de clínica, falou de provedor de internet, falou até de aplicativo, motorista de aplicativo, falou de clínica, de salão de beleza, de estética, mas e o meu segmento? Você não vai me ajudar, não, Robson? Você pode utilizar essas ideias, se inspirar nelas e modelar para o seu negócio. Modelar para o seu negócio. Pensar como que essas ideias, de repente, se encaixam num formato diferente, modelado, para o seu ramo de atividade. Basta ter criatividade, ferramenta e técnica que você consegue encantar o seu cliente.
Eu quero agradecer você que nos ouviu até aqui. O Robson falou de técnica, de ferramenta e criatividade, mas tem um método também, o método do encantamento. E se você quer aprender como aplicar esse método, deixe um direct lá no @boraencantar, que um de nossos facilitadores irá lhe atender. Até o próximo episódio. E bora encantar!
Bora encantar!
Bora encantar! Eu ouvi vocês falando, vocês que não estavam me ouvindo. Eu aqui desesperada falando, gente, eu tô aqui. E vocês falando, não, ela travou.